2024. Esta é a primeira edição do Ao Nascer do Dia desta semana. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs às 8 temos Encontro Marcado aqui para ajudar a entender a si factos económicos e políticos que ocorrem cá no mundo. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só anotar, deixar algumas notas. A primeira é dizer que hoje é dia de Pé de Meia. Mais uma edição, como sabe, o Pé de Meia, que é um programa onde nós damos uma ajuda para como poupar e depois como investir, vai para o ar às segundas-feiras sempre, às 12 horas. O programa de hoje é um complemento do programa da semana passada. Da semana passada foi como ajudar os seus filhos a criarem uma mentalidade de poupança. Esta semana é, o Pedro Lino vai explicar isso, quais são os produtos, qual é o tipo de produto que é ideal para colocar poupanças de miúdos. E, sobretudo, qual é a filosofia que está por trás disso. Então, fica-me no conto marcado para as 12 horas. O segundo ponto é lembrar que hoje não há think tank, ok? Fizemos de forma extraordinária nas últimas duas semanas, à segunda-feira, mas esta semana volta ao calendário normal. Portanto, terça-feira, às 17h30. O terceiro ponto é dizer que esta semana temos, como sempre todos os meses, o Corporate Business. E vai ser no dia 27, portanto, quarta-feira, 12 horas, em direto, e nós vamos conversar sobre o IRC, o Imposto sobre os Lucros das Empresas, e as suas várias variantes. Mas sobre isso darei mais detalhes na quarta-feira de manhã. Ora, antes de irmos ao programa de hoje também, o disclosure habitual, o canal Acordo Dinheiro tem várias parcerias, a mais importante delas é com a Prozis, que lhe dá assim descontos de 10% se for ao site fazer compras. Só precisa de escrever Camilo, onde diz cupom promocional antes de pagar. E depois ainda tem as ofertas que nós divulgamos aqui semanalmente via stories no Instagram. A outra parceria é com a Belt, beltseguros.pt, fazem corretagem online de seguros, e é também quem segura o canal Acordo do Dinheiro. Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje, e é muita matéria. Como sempre, começamos pelo período de ordem do dia, e pegar no que se passou em Moscovo na sexta-feira à noite, para refletir um bocado sobre isto. Não é sobre, o Putin agora vai aproveitar para apertar ainda mais a segurança. Aliás, este atentado revela uma falha brutal de segurança na Rússia, em Moscovo. Para um país que é um país securitário, absolutamente securitário, isto revela uma falha de segurança inacreditável. Bom, mas agora o que vale a pena pensar aqui é as implicações disto para a Europa, não apenas para a Ucrânia. É que quem consegue fazer aquilo num Estado onde a segurança é uma preocupação fundamental é de temer que consiga entrar noutros países da Europa muito mais relaxados, até por causa dos problemas da imigração clandestina, do que a própria Rússia. Portanto, os outros países europeus escolhem um país com horror, se calhar têm que olhar para isto ainda com outros olhos, porque a brincadeira, entre aspas, pode chegar a entreportas. Ponto seguinte. Cinco bancos, diz-nos o Diário Notícias de hoje, aí está na manchete, deixa-me lá ir aqui à aplicação Sapo, já lhe vou mostrar. Só os cinco maiores bancos pagaram 17% do IRC total arrecadado pelo Estado em 2023. Ouviu bem? Os cinco maiores bancos do sistema pagaram 17% do IRC. Ora, isto merece uma reflexão. E é mais evidente, aliás, já agora aproveito a manchete do público, não tem nada a ver com isto, leis sem aplicação prática falharam em proteger inquilinos de casa. Eu já vou voltar isto daqui a bocadinho, porque o assunto vai merecer análise no outro dia da semana. Mas voltemos a esta questão dos bancos, que merece uma reflexão. E porquê? Porque, reparem, em primeiro lugar, isto desfaz a demagogia absolutamente vergonhosa de uma série de partidos e até de analistas, comentadeiros, que normalmente se referem aos lucros dos bancos. E normalmente atiram-se ao ar, que são os abutres e que sacam dinheiro à malta, o diabo a quatro e por aí adiante. Esta é a parte do comentariado. Depois há a parte dos políticos, Mariana Mortágua e gentalhas assim deste género, com conversas sobre estes tipos, sugam a malta, como é que é? abusam de lucros e não sei quantos. Bem, como se vê, estes lucros acabam por se transferir para a comunidade, uma boa parte deles. Ora, pensar que 17% do IRC cobrado pelo Estado vem dos bancos, dos 5 maiores bancos, isto diz bem, primeiro, da butade que é dizer que os bancos não têm nenhuma função social. A segunda é pensar sobre o setor empresarial português. Repare, se os bancos pesam 17%, só 5 bancos, 17% do IRC pago ao Estado, isto quer dizer que há muitas empresas que não ganham dinheiro. Ou seja, temos um déficit naquilo que é o conjunto de empresas que têm rentabilidade. Mas diz mais, que provavelmente há uma fatia enorme de empresas que estão a fugir aos impostos. E isto tem muito a ver com o nível excessivo de carga fiscal que nós temos em Portugal. Dê lá para onde der. Podem inventar as questões que quiserem e as desculpas que quiserem. Tem muito a ver com isto. E devemos voltar a esta matéria. Ponto seguinte, António Costa continua, estou a dizer está, mas não é está, é continua irritadíssimo com a Procuradora-Geral da República. Neste fim de semana, ao comentar aquela notícia, aquela boca da... daquela boca, aquele comentário da Procuradora sobre agora que já não estamos perante um caso de Primeiro-Ministro, o processo pode baixar do STJ para o DSIAP. Quando António Costa, no fim de semana, foi confrontado com esta informação, esta situação é preocupante para António Costa. E oportunamente explicaremos isto. Mas, quando foi confrontado com isto, António Costa diz que não fala sobre justiça nem manda recados pela comunicação social. Ora bem, isto tem muito a ver com o facto de ele ter percebido o perigo que representa isto baixar a ida ao DSIAP, nomeadamente por causa da rapidez do processo, o que põe em causa a sua carreirinha na Europa, mas porque ele está convencido que a procuradora anda a mandar bocas intencionalmente ao governo. Ora, isto não fica nada bem a António Costa. Mas também acho que devia haver um bocadinho mais de cuidado nestas matérias, tanto por parte da Procuradoria como pelo ex-Primeiro-Ministro. Ou se quiser, ainda Primeiro-Ministro. Ponto seguinte, mais um caso na Justiça. O Tribunal da Relação mandou rever, ou melhor, anulou uma decisão do juiz Carlos Alexandre, que tinha na altura suspendido a pensão de Manuel Pinho, que, como sabe, continua sobre prisão domiciliária. Essa pensão vale nada mais, nada menos do que 20 mil euros por mês. Ora, como se está a ver, esta decisão ainda era quando Carlos Alexandre estava ali no tico, não é? E como sabe, eram dois juízes, ele e Ivo Rosa. Como se sabe, e como se tem visto nos últimos tempos, os tribunais estão a desfazer uma série de decisões que foram tomadas, e até algumas de forma absolutamente de ânimo leve, por parte do Ministério Público. Neste caso concreto, era uma decisão do juiz Carlos Alexandre. E que, entretanto, o Tribunal da Relação acaba por anular. Ora, eu acho que a Justiça precisa mesmo de fazer uma reflexão. Bom, ponto seguinte, e eu estou a ser muito simpático, ponto seguinte já são os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que nenhum dos anteriores é importante, o que não é verdade. Porquê é que o último cheque, nós já tínhamos falado disto na semana passada, porquê é que o último cheque do PRR está retido em Bruxelas? Olha, porque o governo, Dr. António Costa, tinha por obrigação assumida, com Bruxelas, de enviar para a Comissão uma proposta de reforma. Quer dizer, aquilo é uma reforma, aquilo não é uma reforma, aquilo é um arremedo de uma reforma da administração pública. A verdade é que o governo não enviou e guardou isto para o fim, foi arrastando, e eu não tenho dúvidas nenhumas que arrastou nos últimos meses, mas arrastou mesmo. Quando percebeu que não ia continuar a governar. Este tema era o mais sensível, um dos mais sensíveis, quiçá o mais sensível do PRR. Porquê? Porque tudo quanto respeito, ainda que seja muito mínimo respeito, mexer na administração pública em Portugal, os governos fogem como o diabo da cruz. O último exemplo disto foi o que aconteceu durante a Troika. Ora, António Costa não quer, nem queria, nem nunca quis ser impopular. Estas coisas motivam sempre protestos, sobretudo por um lobby brutal, uma corporação chamada Função Pública. Ora, António Costa não quis mexer nisto, nem quer. Eu não vou esgotar o assunto hoje porque quero analisar muito bem quais são os três ou quatro diplomas que devia ter feito e as suas implicações para a administração pública. Mas uma coisa é certa, isto vai ter que ser feito. E agora vai ter que ser feito pelo próximo governo. Ora, isto mostra o quê? O PS faz porcaria e sai sempre, de fininho. Nunca assume as burradas que faz. E nunca assume as coisas difíceis. Esta é mais uma delas. E bem podem vir os jornais, agora alguns deles muito próximos da malta a fazer frete ao Partido Socialista, vir dizer que o governo acelerou nos últimos meses. Acelerou porra nenhuma, ok? Vamos lá utilizar os termos certos. Acelerou porra nenhuma. Não acelerou nada, pelo contrário, andou a arrastar a questão porque não queria tomar uma decisão. E agora o problema é só este. Vem um novo governo, vai ter que fazer isto, e o problema é que vai ter que fazer rapidamente. Porquê? Porque o PRR tem um prazo limitadíssimo de execução, 2026 está à porta, não é? O programa está atrasadíssimo, e este PRR é importante para dinamizar a economia, para fazer investimento que o Dr. António Costa não fez durante 8 anos. Portanto, aguardo, vamos voltar a esta matéria. Ponto seguinte. Os custos, ouça bem isto, ok? Que é para você ver como é que se faz política em Portugal. Os custos da TAP estão 120 milhões de euros acima do que estava previsto. Custos salariais. Do que estava previsto, quer dizer, do que estava acordado com a Comissão Europeia em termos do plano de reestruturação. A notícia não é minha, é da CNN de Portugal, portanto, fica aqui feito o disclosure. Agora é assim. Como deve calcular, isto cria um problema à TAP e cria um problema ao governo, não é? Ao que ainda lá está. O jornal Eco diz que Fernando Medina mandou chamar Luís Rodrigues, o CEO da TAP, em janeiro, por causa desta situação. E o que é que Luís Rodrigues teve que fazer, foi obrigado a fazer? Ir conversar com os sindicatos, nomeadamente com os sindicatos os sindicatos pilotos da Aviação Civil, o SPAC, que é um dos mais temíveis, digamos assim, da TAP, para dizer, meus senhores, desculpem lá, não podemos manter isto, não temos que conter os custos de alguma maneira. O sindicato votou isto e ganhou o sim por uma pequena maioria. Os outros sindicatos ainda está para se ver. Mas agora a questão não é esta. Repara uma coisa. Veja lá como é que se gera empresas do Estado e como é que se gera o Estado. Quando no ano passado foi conhecido a maravilha da gestão da TAP e a maravilha da gestão e a decisão de Pedro Nuno Santos, não é? Em não sei quantas décadas era a primeira vez que a TAP dava lucro. Ok? Lembra-se disto. Lembra-se da campanha que os meios de comunicação social deram cobertura total dos sindicatos. Lembra-se disto. Ah, e tal, se a TAP já está a ganhar dinheiro, então devolvamos aquilo que foram cortados. Lembra-se disto. Bom, mas foi mesmo isto que foi feito. Começou com a senhora Cristina Widener, quando ainda era CEO da TAP. Continuou com o Luís Rodrigues. Já sabe que eu fiz aqui uma crítica na altura do Luís Rodrigues. O Luís Rodrigues é muito permeável, ok? Nomeadamente aos corporações. E está-se a ver. O que é que aconteceu agora? Como Bruxelas não admite deslizes, o Ministro das Finanças mandou chamar o CEO da TAP para ter uma conversa com eles. Vai lá falar com os sindicatos, nós temos que segurar estes custos. Já viu isto? Deixa-me só fazer uma pergunta. Quando a reversão dos cortes andava a ser feita, ninguém se lembrou deste pormenor. É agora, já com os resultados em cima da mesa, e com muita probabilidade de Bruxelas começar a piar sobre o assunto, é que o governo se lembrou desta brincadeira. Foi aqui, foi neste momento, que a TAP se lembrou que tinha que tomar uma decisão nesta matéria. Bom, isto é absolutamente deplorável. Deplorável porque mostra que nós não antecipamos, nós não planeamos. E nós somos sensíveis a qualquer pressãozinha dos grupos corporativos, no caso da TAP. A TAP tem mais de 11 sindicatos. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isto. O próximo governo, e vou analisar isto melhor em próximas edições, o próximo governo que venda rapidamente a empresa. Perdão, que dê a empresa. Nós já sabemos que vamos perder pelo menos 2 mil milhões de euros na TAP, ok? Fora tudo o que está para o passado, pelo menos 2 mil milhões. Mas assim, a gente assume no mês por todo o prejuízo, está a perceber? Pá, e nós ficamos livres desta brincadeira. E deixamos a TAP para ser gerida pelo grupo que a comprar. Porque é a única maneira de evitar que o Tribino continue a ser violentado, é este o termo, violentado por causa desta empresa. Já agora vou-lhe dar uma novidade. Sabe porquê? Porque isto, eu também tenho fontes na TAP. E andei a fazer perguntas. Sabe qual é o receio na TAP neste momento? É que se estes custos se mantiverem ao atual nível, a empresa entra no vermelho este ano outra vez. Sorria. Você está a ser permanentemente enganado. Ponto seguinte. Ponto seguinte é, vamos para a macroeconomia. Eu tinha aqui uma coisa para falar sobre Fernando Medina, mas vou deixar para outra ocasião. O ponto seguinte é o superávit. Contas públicas de 2023. Então é assim. Hoje é o dia em que o Instituto Nacional de Estatística e o próprio Banco de Portugal vão confirmar, os valores finais de 2023. Aqui há uns meses, o Banco de Portugal apontava para superávit orçamental, isto é, receitas acima das despesas. A quanto é que isto ascendia na previsão do Banco de Portugal? 0,8% do PIB. Não vai ser. Vai ser mais, e se você está atento à cor do dinheiro, sabe que nós já abordámos este tema há vários meses. E dissemos que não ia ser 0,8, ia ser acima de 0,8, com muita probabilidade. E não é preciso ser bruxo para perceber isto. Pois, os jornais do fim de semana começaram a falar em 1% do PIB. Eu vou-lhe garantir aqui que o orçamento, que, perdão, vou-lhe garantir duas coisas. A primeira é que o superávit vai ser superior a 1,1% do PIB. Ok? E eu arrisco que vai ficar ali encostado de 1,2% do PIB. Se me enganar, cá estarei para pedir desculpa. Isto dá qualquer coisa como mais de 4 mil milhões de euros que vão ficar de lado. Primeira pergunta. É uma surpresa? Não. Como já lhe disse, toda a gente sabia que ia acontecer. Começa por 0,8%, que se falou há 4 meses, até, bom, melhor, há mais de 4 meses, como agora ser superior a 4 mil milhões. E eu posso lhe garantir que o superávit vai ser superior a 4 mil milhões de euros. E não é uma surpresa por duas razões. A primeira, porque o Banco de Portugal tinha previsto já um superávit no início de 2023. E o Banco de Portugal previa qualquer coisa próxima de 2,5 mil milhões de euros. Ou melhor, não, perdão, próxima de 4 mil milhões de euros. Assim é que é. 2,5 mil milhões, aliás, 2 mil milhões são para este ano, ainda. Como resultado de quê? Como resultado da inflação mais elevada. Não é só, mas já lá vamos. Ora, o que é que isto provoca? O PIB sobe, os preços sobem, a tributação, obviamente, rende mais aos cofres do Estado e, portanto, isto provocou um acréscimo de receita. À conta de inflação. Mas há outro pormenor, que é a contínua e a manutenção das cativações que foram feitas pelo governo. Portanto, mais de 4 mil milhões de euros. Ora, isto vai fazer recrudescer, como já percebeu, os apelos das corporações para, epá, devolvam o que nos devem, devolvam o que nos devem. Já falámos aqui várias vezes e eu já fiz alertas para isto. Os professores, os polícias, a malta do SNS, magistrados judiciais, o que você quiser. Aliás, não vai ficar por aqui. Quando houver estas reposições, vão entrar outras classes também. Pode estar sossegadinho, porque a pressão sobre o seu bolso, como pagador de impostos, vai aumentar. Ok? Mas agora vamos ficar por aqui. Ora, como lhe disse aqui várias vezes, e já lhe disse isto há meses, é impossível que este dinheiro chegue para tudo. Mais. É que isto é um superávit, não é garantia nenhuma que se vai repetir este ano. Aliás, não vai repetir este ano no mesmo montante. O que significa que, se não houver cuidado nesta matéria, nós, em vez de termos uma baixa de impostos, vamos ter um aumento de impostos. Entendeu? Portanto, este risco está em cima da mesa. Mas vamos seguir para mim. Por falar em Banco de Portugal, na sexta-feira, o Banco de Portugal publicou aqui o Boletim Económico da Primeira. E esse boletim traz novidades muito importantes em relação ao boletim anterior. Uma delas, você não vai ficar surpreendido, que já ouviu aqui na Cor do Dinheiro, nos últimos 2 meses. Então, onde é que isto está? Vamos lá. Vamos por indicadores. Produto Interno Bruto. Em dezembro, o Banco de Portugal tinha previsto que em 2024 crescesse 1,2%. Eu até receei que pudesse ser inferior a isso. A previsão agora aponta para 2%. Portanto, mais 8 pontos percentuais. Não é despiciante. Consumo privado previa-se que fosse 1% em dezembro de 2023 e o Banco de Portugal agora diz 2,1%. Mais 1,1 pontos percentuais. Muito elevado. Isto é um risco. É um risco para a inflação e é um risco para as contas externas. Devemos dizer isso no seu devido tempo. Consumo público fica praticamente igual, de 1 para 1,2%. Investimento passa de 2,4 para 3,6, lá está o efeito do PRR, não tem muito a ver com o investimento das empresas, tem sobretudo a ver com o PRR. A taxa de desemprego, que era de 5,7,1 prevista pelo Banco de Portugal, fica agora em 6,5. As exportações deviam crescer 2,4, agora aparecem com 3,5, é um dado muito importante. E a inflação, que devia ser 2,9 e agora 2,4. Ora, este 2,4 vai criar um problema, que é menos receita por parte do Estado. Bom, ora, qual é a reflexão que se pode fazer isto? Em primeiro lugar, não sei se se recorda, recorda seguramente que quando nós analisámos nos últimos 2 meses aqui a economia, dissemos que uma das vantagens do próximo governo, mesmo que fosse minoritário do PS ou da AD, ia ter uma ajuda, que era da economia. Toda a gente estava a dizer que a economia neste ano ia ficar abaixo do previsto e que o comportamento ia ser muito baixo e não sei quantos. Nos últimos indicadores, já se notavam há 2 meses, mostravam que não. Portanto, o Banco de Portugal vem confirmar isto. Ora, isto significa o quê? Que o próximo governo, se o PIB não crescer 1,2%, mas crescer 2%, vai ter uma ajuda importante para poder fazer distribuição, porque você só pode distribuir se criar. Mas mesmo assim, isto aconselha a ter muita cautela. Mas uma coisa é certa. Isto muda completamente o cenário macroeconómico que o próximo governo vai trabalhar. Ora, e isto, além de ser uma ajuda para o governo, pode ser uma ajuda para o governo na distribuição, a repor rendimentos, mas pode ser uma ajuda muito importante para que a economia a crescer, poder começar a fazer reformas, algumas delas importantes, que podem potenciar o crescimento económico do futuro. Portanto, o recado para o próximo governo, para o Luís Montenegro, este, aproveitem o que vai aparecer aí. Porque é isto que vai permitir, e é neste momento que se consegue fazer reformas. Porque depois fazer reformas em dificuldades é sempre um sarilho. Para os cidadãos em geral, para os lobbies, e que depois manieta os governos. Mas sobre isso ainda vamos falar sobre esta matéria, vamos falar daqui a pouco. Bom, ainda na sexta-feira, mas eu não vou analisar tudo hoje, porque não temos tempo. O governador do Banco de Portugal, quando apresentou o relatório, andou a fazer avisos. E os avisos ao governo foi que é preciso ter cuidado com as contas públicas, portanto, ter o sustento orçamental e não sei quantos, por causa da dívida pública. Bom, sem dúvida que isto é importante, como sabe, é um dos mantras aqui da Cor do Dinheiro. Preocupação com as contas públicas. Mas como posso lhe adiantar aquilo que vou, uma parte da análise que vou fazer sobre isto no outro dia desta semana, que é o Dr. Mário Centeno. Parece que de um momento para o outro passou a prestar atenção a assuntos que não prestava. É curioso, não é? Bom, se calhar tem a ver... Não, não tem nada a ver com o facto de agora estar lá no poder gente com que ele odeia. Ou não gosta. Não é? Não tem nada a ver. Eu gostava mesmo de fazer esta pergunta. Se não tivesse havido mudança de quadrante político, o Dr. Mário Centeno teria feito as intervenções que fez na sexta-feira? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que não. Mas sobre isto, repito, voltarei a esta matéria porque eu quero analisar isto com algum cuidado. Temos muita coisa ainda para falar. Uma das coisas que temos para falar é que no fim de semana apareceram informações nos jornais de que as vendas de casas estão a cair. E caíram 20%. Eu tive logo pessoas no fim de semana que me escreveram e falaram, perguntaram assim, vamos lá, tu andas a dizer que os preços das casas não vão cair. Eu vou manter. O preço das casas não vai cair. Há de cair em certas zonas. Há de cair pouco. Mas então perguntará a você, então, mas como é que explica isto? Olha, sabe o que é que está a passar? É assim. O que está a acontecer é, as casas novas estão a ser produzidas, construídas, aí não há uma queda de vendas. A queda de vendas está a acontecer, sobretudo, naquelas casas que já estavam no mercado. Ou seja, mercado secundário. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim. Se você continua a ter uma procura muito elevada, este aqui é o ponto, e continua a ter uma procura muito elevada, e não é só no Algarve, em Lisboa, no Porto, não é só nas cidades. Se continua a ter uma procura muito elevada, e se a oferta é baixa, isso significa que os preços têm que se manter elevados. Não há volta a dar. A menos que você intervenha no mercado de habitação e nacionalize tudo, não é? O que não seria a solução, porque, como você sabe, onde o Estado mete a mão só aparece disparado depois. Portanto, não vale a pena andar a sonhar as companhias que cantam. Bom, ponto seguinte. Aliás, nesta matéria também, o Jornal de Negócios diz hoje que as casas novas produzidas em Lisboa, na Grande Lisboa, já estão ali no patamar de 500 mil euros. Ouviu bem? 500 mil euros. mensagem para o próximo governo. Não se despachem a acelerar a produção de casas, a facilitar aquilo tudo que o PS estragou nos últimos 8 anos, e depois a responsabilidade vai cair para cima de vocês. E esta brincadeira não se muda num ano, muda-se em vários anos, ok? Bom. Ponto seguinte. O PS está arrependido da política de contas certas. Bom, isto vem a propósito. Na sexta-feira da semana passada, o doutor Carlos César, ao entrar para uma reunião com da Comissão Política do PS, ter dito que espera que o excedente orçamental de 2023 não tenha sido um excesso. Onde é que o doutor Carlos César quer chegar? O PS está com a frustração de ter saído do poder. Sobretudo a malta agarrada à linha de António Costa. É só ver o artigo da Carmo Afonso hoje no Público, um panegírico brutal a Fernando Medina. Quem olhar para aquilo põe um halo de santo à volta da Fernando Medina. É uma coisa espetacular. Mas, Carlos César. E mais, neste fim de semana, a jornalista Ana Sá Lopes do Público publicou um artigo exatamente sobre isto. E a verdade é que se nós olharmos para as pessoas que estão, desde membros do Partido Socialista, até comentadores próximos do Partido Socialista, e até jornalistas que adoram o Partido Socialista, nós estamos perante uma situação em que começam a ficar com aquela nostalgia de que, bem, nós agora saímos do poder, tínhamos um superávit, e esse superávit agora já não vai ser gasto por nós, vai ser gasto por outros. Ó pessoal, a democracia é assim. Caso não tenham percebido. Também caso não tenham percebido, esta frustração que o Partido Socialista e os seus comentadores estão a ter hoje em dia é uma frustração que já assolou a própria Aliança Democrática, ou se quiser o PSD. E porquê? Porque quando o PSD saiu em 2015 as contas estavam saneadas e a responsabilidade e a impopularidade daquela porcaria toda foi do PSD. E veio o PS, beneficiou de um país estabilizado que o PSD e o CDS deixaram. Como eu dizia, há duas frases cruciais. A de Carlos César, que diz: espero que o excedente orçamental não seja um excesso. Ou seja, não gastámos esse dinheiro e por isso é que perdemos as eleições. E agora, o artigo da Ana Sá Lopes no Público, onde eu retive esta afirmação. É provável que nesse excesso e nas inúmeras classes zangadas com o governo, e ela diz com razão, e com os serviços públicos, se possa explicar a parte da votação no Chega. Bom. Estas tiradas são de quem não percebeu nada do que aconteceu. Então vamos lá fazer um bocado, racionar um bocado à volta disto. Imagine você que o PS tinha gasto o excedente orçamental, uma boa parte dele, para dar a fazer floreados no final do ano passado. Teria ganho as eleições? Não sei. Eu acho que não. Sabe porquê? Então vou-lhe explicar o seguinte. Faça estas contas. De 2015 até 2023, 22, de 23 ainda não há dados totais. 2023, a despesa pública que subiu 47%. Ouviu bem? 47%. Não estou a perceber. Então, era o gasto do excedente que ia melhorar os serviços públicos, não sei o quê, e aqui a vida daquelas classes? Então, mas o aumento de despesa de 47% em 8 anos veio de onde? É estranho, não é? Portanto, esta malta não percebeu ainda que o problema do PS ter perdido e o crescimento do Chega ou a vitória da direita não tem a ver com o facto de não terem gasto dinheiro. Tem a ver com o facto de serem incompetentes. Isto é que a Ana Sá Lopes, o Carlos César não percebe. São incompetentes. Porque quem faz um aumento de despesa de 47% tem os serviços públicos no estado em que está, é incompetente. Aliás, é vergonhosamente incompetente. E, portanto, não é por causa de mais mil milhões, menos de mais mil milhões, que o PS ia ganhar as eleições. Aliás, isto só faz recrudescer os receios de que o PS ainda não aprendeu qual é o problema. E, sobretudo, perceber que Portugal só faz as coisas quando é obrigado. Esta é a pior conclusão que a gente podia tirar disto tudo. Mas, infelizmente, é a única que a gente consegue tirar neste momento. 7.900 pessoas em direto, quero-me agradecer. Quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo, peço sempre, colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Eu escuso dizer porquê. Quem ouve, você apenas ouve aqui, aliás, aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. Fique bem, eu voltarei às 12 horas com o pé de meia e nós voltaremos a conversar amanhã às 8. Olha, esteja descansado que ainda não esgotei os temas que tinha aqui hoje, está bem? Muito obrigado, tenha um grande dia.